Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas, programa chegando fresquinho, fresquinho, hoje para falar sobre Mercosul e o Japão. Como assim, Melina?
Pois é, Japão e Mercosul de mãos dadas, depois do fiasco que foram as negociações União Europeia-Mercosul, tá na hora de olhar em outra direção. O Mercosul já andava negociando com a ASEAN e agora com o Japão, um mercado promissor. Que tipo de cooperação pode haver entre o Mercosul e o Japão?
Você já desistiu da União Europeia, pelo que eu vi, né? Que você fala assim, foram 29 anos, acabou, isso já era.
É, não fui eu. O Brasil tá cansado, né, dessa história, Macron. Vocês que acompanham o Mundioca e a geopolítica sabem bem do que eu tô falando.
A Ásia é responsável por 49% das exportações do Mercosul.
49%?
Isso, só que o Japão, nessa lista, se a gente for desmembrar, é o nono. Ou seja, esse ranking tá muito baixo. O que mostra como a gente pode crescer, né? Nós, que eu digo, Mercosul, né? Nesse comércio bilateral, sendo que a gente vai, caso isso seja muito bem concretizado, pode deixar com o nariz torcido quem? A China.
Pode sim, Marcelo. A gente não vai mentir pra você, Mundioker. Pode gerar um certo ciúme, a gente vai saber disso com os nossos entrevistados. Se é só um ciúminho, assim, inofensivo, ou se pode ter uma implicação maior. A gente vai falar também sobre o tipo de troca, o tipo de cooperação. Pode ter uma cooperação, não sei, na área espacial, na área tecnológica, né, Marcelo?
Tecnologia, investimentos, a capacidade de produção melhorar, fora a questão automobilística, ou seja, tem um campo largo aí para ser desmembrado aí que podem surgir novos negócios e novas oportunidades.
E tem também a questão demográfica. Outro dia eu li uma notícia que eu fiquei impressionada, Marcelo, mas o que ela tem a ver com a geopolítica? Tudo, porque a demografia é um dos fatores levados em consideração, que no Japão estão, os japoneses não estão mais querendo ter filhos e estão vendendo mais fraldas geriátricas do que fraldas para nenéns. A queda da população, qual a implicação que ela tem? E de olho nisso, será que o é negócio, é jogo, como se diz por aí, pro Japão fechar com o Mercosul?
Ou então, mão de obra brasileira, né? Lembrando pois que é. O Brasil tem uma colônia japonesa imensa, talvez a maior fora
São
do
Paulo.
Japão, né?
Temos até o bairro da Liberdade em São
Exatamente,
Paulo.
Exatamente, uma mão de obra qualificada indo para lá trabalhar, gerando divisas, gerando emprego, que bem ou mal, acaba retornando pro Brasil.
Olha, Marcelo, falando assim, parece o melhor dos mundos, mas a gente não trabalha pra diplomacia nem do Mercosul, nem do Japão, então vamos chamar os nossos especialistas pra eles destrincharem, esmiuçarem o que que pode ser de bom e o que que pode ser de ruim com essa parceria.
Vamos lá. A gente tem o prazer de receber novamente aqui no Mundioca, hoje para falar sobre Mercosul e Japão, esse encontro, o professor Juan Agló, que é doutor em Sociologia, professor no Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco, professor.
Muito obrigado.
Professor, esse acordo Japão-Mercosul é vantajoso para a gente?
Bom, é a verdade que teria mais ganhos mútuos do que parece, né? O Mercosul e o Japão são duas economias muito assimétricas. O Japão é uma economia complexa, que tem muita tecnologia e muitas capacidades de investimento, inclusive de compra, né? Já o Mercosul tem economias orientadas para exportação e principalmente para a exportação de produtos primários, ou seja, agricultura, minerais, né? E sendo assim, o Japão pode ser para o Mercosul um mercado inédito, a verdade, para produtos agrícolas, como milho, como soja, como frango. E no caso do Brasil, pode ter grandes oportunidades, inclusive para o ferro. Eu quero lembrar que o Japão é um dos maiores produtores do mundo de aço. As frutas tropicais também podem achar um mercado interessante. As frutas cítricas, né? Inclusive o suco de laranja que o Brasil exporta. E o Japão, do seu lado, atualmente enfrenta necessidades de diversificar fornecedores e de reduzir custos. Pois também a inflação bateu neles nos últimos tempos, especialmente desde a pandemia. O Mercosul pode estar muito interessado em investimentos e transferências de tecnologia, por exemplo, na agricultura de precisão, né? Agora que tem tanta seca, na gestão de recursos hídricos, e até em melhorias ambientais, por exemplo, na extração de recursos minerais, né? Por exemplo, na produção do aço, pense na Gerdau. E depois teria os ganhos geopolíticos, não? Se o acordo acaba sendo bem negociado, poderia realmente beneficiar bem ambas partes, né?
Agora, professor, para o Brasil não seria mais vantajoso fazer uma política bilateral com o Japão do que estar dentro do bloco ou não?
Bom, as relações bilaterais, por enquanto, são modestas. Verdade que o Brasil é o país do bloco que tem mais relações com o Japão, mas são realmente muito modestas, né? E um acordo, assim como com Mercosul e Japão, pode realmente turbiná-las, né? Teria um ganho geopolítico evidente. Do ponto de vista do Mercosul, um acordo com o Japão confirmaria a virada política da América do Sul para a Ásia, não só do Brasil, e ao mesmo tempo contribuiria para a diversificação, não se limitando unicamente à China, o que pode inclusive chegar a ser aceitável para a Argentina de Javier Milei, né? E já do ponto de vista do Japão, o Mercosul pode, primeiramente, ajudar a compensar as suas tensões com a China, inclusive com a Rússia, e ao mesmo tempo também, de uma forma um pouco mais sutil, reduzir a dependência real que o Japão tem de países como os Estados Unidos ou Austrália, que são aliados, mas, porém, as dependências são muito grandes também, né?
Professor, a gente sabe que o Japão é um país que velho, né? Que está envelhecendo. Eu até li uma notícia outro dia de que se compram mais fraldas geriátricas no Japão do que fraldas para bebês. Estaria o Japão de olho também na nossa mão de obra?
Pode ser, sem dúvida. Um pouco falando nessa redução de dependências, por exemplo, com a Austrália e os Estados Unidos, aí teria um ganho evidente, né? Porque a mão de obra na Austrália e nos Estados Unidos é bem mais cara que na América Latina, né? E às vezes, inclusive, produzir, exportar a produção fora, na América do Sul, onde o preço da mão de obra é bem menor, que acaba sendo um negócio muito interessante para o Japão, porque os produtos acabam sendo bem mais competitivos. E essa é uma necessidade do Japão em um contexto inédito também para o Japão nos últimos anos de tensões inflacionárias.
Professor, o Mercosul fechando essa parceria estratégica com o Japão, ele pode influenciar de alguma maneira a negociação do Mercosul com a União Europeia?
Não sei, eu não tenho certeza. O acordo com a União Europeia é muito complicado, porque a União Europeia, no contexto atual, ou seja, com a política agrária comum, com as importações offshore, por chamar de alguma forma, da Ucrânia, etc., etc., não tem uma compatibilidade agrária real com o Mercosul. Daí, a União Europeia costuma colocar entraves ambientais, como aconteceu a última vez, né? E do ponto de vista do Mercosul, a Europa não compraria, por exemplo, tanto mineral, por exemplo, o ferro, né? A União Europeia, nas negociações, deve, e isso deve ser também considerado, deve harmonizar os interesses de 27 países diferentes, enquanto que o Japão tem uma flexibilidade e uma agilidade maior, né? Porque não precisa fazer consultas, cuidar equilíbrios, etc., etc., né? Eu acho, sinceramente, que o fantasma do acordo com a União Europeia deve ser um pouco esquecido, né? O interesse pode ser grande para alguns grupos, mas eu não tenho certeza que para Mercosul como bloco seja assim tão necessariamente tão interessante, né? A América do Sul, deve ser lembrado, há um tempo que começou a voltar o seu eixo econômico para a Ásia, e esse acordo com o Japão não seria mais do que uma confirmação, porque tem a China, tem a perspectiva também do sul-este asiático, tem a Índia que vem ganhando posições também, e teria agora o Japão, tem também um pouco a Coreia do Sul, ou seja, que é uma tendência também histórica, né?
Professor, o senhor está gostando do Paraguai na presidência do Mercosul? Foi o Paraguai que fez esse acordo, né?
Então, o Paraguai, evidentemente, como qualquer país que chega na presidência do Mercosul, tem uma agenda, tem um interesse próprio, mas eu também acho que aqui tem uma certa coincidência entre essa tendência histórica da que eu estava falando, com o Pacífico, um pouco o relevo do Atlântico, né, em termos geoestratégicos, né, e com essa complementariedade que existe, a verdade, entre a Ásia e a América Latina, né. Então, aí tem um pouco uma coincidência entre os interesses paraguaios que son crecientemente voltados para Asia, tipo, tienen una relación privilegiada y muy particular del Paraguay con Taiwán. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, o parceiro principal em termos de importações é a China. A Índia, no caso do Paraguai, não tanto como no caso da Bolívia, mas a Índia está também ganhando posições. Então, é um interesse nacional, mas a verdade é que também é uma tendência regional quase inevitável. A gente tem que tomar consciência também disso, né?
Mas, professor, quando a gente estava preparando esse programa aqui, eu estava procurando informações e aí eu vi o seguinte, que o Palácio do Planalto já estava articulando em torno desse pacto com a ida do Lula no ano passado, depois agora, mais recentemente, ele conversando com o Japão por telefone, né? E acendeu um sinal de alerta aqui no governo brasileiro depois que o Javier Milei começou a querer se estender e crescer para dentro do Mercosul. O senhor acha que o Brasil tem quanto de importância nesse acordo sendo fechado?
Não, eu acho que está muito também na tendência histórica do Brasil, que é diversificar parceiros. Ou seja, Brasil é um país que tem uma política comercial extremamente inteligente e não só do governo atual ou do anterior, é uma tendência histórica também. Ou seja, o Brasil, o parceiro principal é a China, isso é muito claro, né? E essa relação tem crescido ao longo dos últimos tempos, mas o Brasil tem também relações comerciais com os Estados Unidos, históricas também, com a Europa, com a América Latina, tem crescido muito nos últimos 30 anos, com a África, é o único país praticamente latino-americano que tem relações com a África. Então, o Brasil é um país que tem relações comerciais muito identificadas e uma complementariedade grande também com outras realidades. Então, é verdade que tem uns interesses nessa relação com a Europa, que com acordo SEM existe, e ao mesmo tempo teria realmente um interesse objetivo nessa relação com o Japão. Não é que uma anula necessariamente a outra. Para além de tudo, eu gostaria de sublinhar muito o fato que o acordo com o Japão poderia também contribuir a uma diversificação dos parceiros asiáticos, né? O que também é muito interessante, porque também, como eu falei, essa relação comercial com a China vem crescendo, e até certo ponto, desde um ponto de vista estratégico, mesmo se a complementariedade existe, também é interessante ter umas certas compensações e umas certas, competências, né? E o Japão é uma economia bem interessante que pode comprar produtos brasileiros e, ao mesmo tempo, pode ser alvo de investimentos da parte do Japão, né? Para além de que tem uma relação histórica antiga também, tem uma comunidade de origem japonesa muito grande, né? Então, eu acho que não tem incompatibilidade e a relação com o Japão é interessante per se. Inclusive, eu acho que o Brasil provavelmente é o melhor colocado para essa relação com o Japão, né?
Por causa do presidente Lula e também do G20?
Sem dúvida. Eu acho que, tipo, se a gente considera a visita do presidente Lula, mesmo na era da tecnologia, o relacionamento presencial entre pessoas ainda é muito importante, né? A visita do Lula ajudou provavelmente a dinamizar certos processos, o G20 pode contribuir a concluir, porque a função de plataformas como o G20 também é essa, né? E as relações internacionais são, por acima de tudo, relações econômicas internacionais, que são construídas progressivamente, com paciência, com inteligência, sem sectarismos, né? Eu acho que insisto que é muito interessante avaliar essa relação com o Japão per se, não em função de uma conjuntura que às vezes pode distrair um pouco, né? É muito interessante realmente.
Professor, esse acordo do Mercosul com o Japão pode ser tão promissor quanto um acordo com a ASEAN, por exemplo?
Bom, seria muito diferente, isso é muito claro, né? Em termos gerais, a gente está falando de acordos que começariam a ausência do acordo, por exemplo, com a União Europeia, né? É verdade que em tese a União Europeia é um mercado maior, mas qualitativamente as complementariedades dos países do Mercosul, como o Japão e como a ASEAN,
poderiam ser maiores das que teria com a União Europeia, né? Qualitativamente estou falando, né? Porque é verdade que a União Europeia é um mercado gigantesco, né? Sendo que Japão, ASEAN, não é que um mercado pequeno, nem com um poder adquisitivo menor, né? A outra coisa interessante é que as relações com a União Europeia já existem, e com o Japão e com a ASEAN estão por construir. Assim que a margem é grande e a possibilidade de estabelecer as relações em termos mais equilibrados, mais inteligentes, eu acho que teria, né? Considerados separadamente, eles seriam acordos muito diferentes, isso também é verdade, né? A relação com o Japão é tão assimétrica que teria um potencial enorme, seria ganha-ganha em muita coisa, isso sem dúvida. E já com a ASEAN, embora tenha também assimetrias, as complementariedades, é verdade que seriam menores, né? Teria competição potencial, por exemplo, no setor agrícola, não? Com alguns dos países do ASEAN. Contudo, a ASEAN pode ser um bom mercado para produtos manufaturados sul-americanos, especialmente brasileiros, né? Um pouco na ideia da industrialização. E a ASEAN poderia ser também um conselheiro muito interessante em termos de estratégias de desenvolvimento, né? Porque muitos dos países membros da ASEAN, tipo Vietnã, a Malásia, a Tailândia, inclusive a Singapura, com o que tem já um acordo, mudaram a sua estrutura econômica e turbinaram o seu desenvolvimento, a verdade, em poucas décadas, não? E eles podem ajudar muito com bons conselhos, com know-how, com técnicos, com inclusive com investimentos muito focalizados, né? Pode ser também uma relação muito interessante com a ASEAN.
Professor, se o senhor tivesse na presidência do Mercosul, não o Brasil, o senhor, Juan Agui, o senhor iria, de vez em quando a gente faz essa brincadeira aqui, né, Marcelo? Eu até acho ela bem produtiva. O senhor iria atrás de qual parceria para o Mercosul deslanchar?
Então, eu acho muito interessante desenvolver essa orientação no Pacífico, não? Tipo, se a gente olha do ponto de vista do Japão, por exemplo, que a gente está falando hoje aqui, tem muito diversificadas as suas relações econômicas também. No eixo Pacífico, tem uma dependência grande, ainda se as relações com a China são complicadas, faz tempo, são historicamente complicadas, mas tem uma dependência, porque o problema do Japão é um pouco o mesmo da Europa. Tem um problema com matéria-prima, né? Então, tem uma economia muito, muito particular, de muito valor agregado, muita tecnologia, mas muito particular. Então, tem essa relação com a China, com a Austrália, como eu falei, com os Estados Unidos, e o que está faltando para o Japão é a América do Sul, né? E a América do Sul acontece um pouco a mesma coisa, ou seja, começou a estabelecer relações muito importantes com a China, e alguns países da América do Sul, cada vez mais com a Índia, que outro país grande, enorme, gigantesco, 1.200 milhões de habitantes, um bilhão, né, de habitantes, e o que está faltando é completar um pouco e estabelecer alguns equilíbrios com economias que, a verdade, são muito dinâmicas, têm um poder aquisitivo grande, né, têm um grande aporte tecnológico, têm uma grande capacidade de investimento, são mercados grandes para produtos latino-americanos e que, a verdade, que são o centro da economia mundial. Então, se eu fosse coordenador ou presidente, né, alguém com influência no Mercosul, a minha indicação seria que a aposta deveria ser a Ásia, mas a Ásia em plural. As Ásias, né? Tem muito ainda para desenvolver, para fazer, para estabelecer com a Ásia. E isso é continuar também com uma tendência histórica. Eu acho que é uma dinâmica que Mercosul teria interesse a seguir, né?
Professor, o senhor estabeleceu aqui, o senhor elencou ferro, frutas tropicais e frutas cítricas. Teria mais onde o Brasil, setores onde o Brasil poderia ter uma negociação melhor com o Japão? A gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de proteína, mas caberia no Japão?
Então, caberia e cabe, porque de fato a pouca relação que tem atualmente com o Japão incorpora muito especialmente milho, incorpora soja também e incorpora frango também. Ou seja, que já tem um comércio que eu acho que daria para aprimorar, né, em termos de taxas, em termos inclusive de quantidades. Tipo, falando de coisas específicas, essa relação difícil da que eu falava do Japão com a China está muito focada, por exemplo, na soja e nas importações de soja. E aí Para o Brasil poderia ser muito interessante crescer no mercado japonês, porque seria uma forma também de compensar parceiros, né? Até agora, quase toda a produção brasileira vai para a China, ou uma parte pelo menos muito importante. Então, conseguir um mercado no Japão poderia ser muito interessante também, né? Então, tem vários setores onde tem essa potencialidade de crescimento, né, da relação.
Professor, esse acordo ele já está em vigor? Porque eu vi lá que Japão e Mercosul já apertaram as mãos, mas não sei se já começou.
Não, ainda não começou, mas é bem provável que vai terminar de se concretizar, sim.
Em quanto tempo? Como é que são esses trâmites?
Acostumam a ser longos, inclusive até que realmente começam a caminhar as coisas. Inclusive algo pode acabar não dando certo, né? Como é o caso da União Europeia. Com a União Europeia está assinado o acordo há muito tempo, o problema é que não está aprovado, né? Então tem aí uma série de dificuldades de tipo jurídico, inclusive político, sem dúvida. Muitas vezes o político influencia o jurídico, econômico, financeiro. Muita coisa ainda poderia dar errada, vamos torcer que não, mas não é um fato completamente executado, né, ainda.
Professor, fora o Brasil, os outros países membros do Mercosul, qual deles se beneficiaria mais com o fechamento desse acordo?
Então, eu acho que realmente o Brasil seria o melhor posicionado, porque até agora é o país do Mercosul que tem mais relação com o Japão. Mas, enfim, eu acho que todos, a verdade, eu acho que todos têm uma certa potencialidade, porque inclusive tem, por exemplo, a gente agora estava falando da carne, da soja, e aí são produtos que o Paraguai, a Argentina, inclusive o Uruguai, têm condições também de oferecer e de exportar, porque tem estruturas produtivas orientadas à exportação, que são também históricas, né? E que são produções que não são novas de jeito nenhum. Só que tem, tipo, alguns produtos, tipo o ferro, que a gente estava falando agora, ou tipo o suco de laranja, que são muito brasileiras. Então, aí o Brasil quase não teria competência. Mas eu acho, sinceramente, que o Brasil é o melhor colocado. Fora o Brasil, quase todos os outros, se levam ao sério a relação, podem aproveitar bastante.
Professor, o senhor falou dos trâmites longos, né? E, obviamente, a gente aqui no Brasil, traumatizado que está com o acordo União Europeia-Mercosul, acha que, às vezes, alguma coisa pode emperrar e não sair. Tem alguma coisa que pode emperrar e não sair nesse acordo Japão-Mercosul?
Sem dúvida tem. Pode ter muitas coisas, né? De um lado, o Japão está muito claramente alinhado em termos políticos e geopolíticos, enfim, com a Europa, com os Estados Unidos, e o Brasil tem aquele interesse mais nos BRICS nos últimos tempos. Para mim, uma coisa interessante em termos do que eu falava, que a gente tem que contemplar as relações internacionais como relações econômicas internacionais e com uma perspectiva o menos setária possível. Mas aí poderia ter uma tensão possível que, enfim, pudesse ir contra o acordo. Ao mesmo tempo, como eu falei, poderia ser uma forma de compensar a relação da China, não só com o Brasil, não só com o Mercosul, mas com a América do Sul, porque o peso da China na relação com a América do Sul tem crescido enormemente nos últimos 25 anos, né? Então, a China pode também ter uma certa capacidade de pressão, porque o Japão é definitivamente um competidor, e um competidor com o que as relações também não são muito boas, né? Então, claro que pode ter problemas políticos. Inclusive, a União Europeia, acho que com esse interesse que tem, às vezes não é um interesse assim tão unívoco, né, do acordo com o Mercosul, eu acho que receia um pouco dessas relações com a Ásia, porque, de fato, a Ásia é um competidor para a Europa. Ou seja, tem aí essa tensão entre Atlântico e Pacífico, na qual a Europa não se sente cômoda, né? E, sei lá, inclusive até os Estados Unidos poderiam ser um fator que jogasse contra, porque, tipo, quando a gente fala, por exemplo, em soja, outro país que está vendendo soja para o Japão são os Estados Unidos. Então, também pode chegar a afetar interesses dos Estados Unidos. Então, é um jogo difícil, como é o jogo das relações internacionais. E muitas vezes, quando tem essas tensões políticas e essa espécie de nova guerra fria, as coisas viram ainda mais difíceis, porque, às vezes, problemas e tensões que são
realmente económicas, acaban teniendo problemas que son politizados y son fácilmente politizados pel tensao que existe en no ambiente. ¿No? Entonces, claro que esa relación vamos a guardar un poco hasta que la concretice y no hasta que la saia también do papel, ¿no? Porque una cosa también es asignar un acuerdo y otra cosa es que una tendencia económica acabe se instalando en la relación entre dos áreas que, na verdade, mesmo si tem una saída para o Pacífico, más o menos una saída para o Pacífico, tiene una distancia geográfica tan grande entre ellas, ¿no? Porque tiene una distancia grande entre el Japón y los países del Mercosur. Tal, ten factores que efectivamente pueden jugar contra el acuerdo. Mas vamos a ver, ¿no?
Fora apoio na tecnologia da agricultura, quais são as outras áreas que o senhor acha que o Japão poderia trazer, vamos dizer, para o Brasil, para o mercado brasileiro?
Então, já o Brasil, se a gente dá uma olhada nos números, o Brasil o que importa muito do Japão são motores, tipo válvulas, tipo transmissores, chips, né? A previsão com um acordo assim que provavelmente as taxas de importação seriam menores, já para começar, né? Mas para além disso, como eu falei no começo da fala, pode ter muito investimento tecnológico da parte do Japão, que pode ajudar muito com os processos produtivos aqui no Brasil. No setor agrícola, por exemplo, eu estou falando da gestão das águas, etc, etc. Em outros setores, inclusive na exportação, no transporte, né? Teria áreas nas quais teria muito interesse, não só em investimentos, mas em compartilhar conhecimento, né? Em compartilhar tecnologia. O maior aporte que o Japão já pode fazer é tecnologia e investimento, né? Investimento que é traduzido em termos de capacidade de produção e capacidade de atividade econômica, de relançar atividade econômica. E o Japão tem uma tradição muito inteligente de investimentos no estrangeiro, né? Então, a questão é que na América Latina não tem tanto essa tradição, né? Mas o Japão tem a capacidade, tem a expertise, né? E eu acho que poderia ser um benefício. Só que é algo que tem que ser bem negociado, logicamente, né? E que tem que convertir a América Latina em atraente também para os capitais japoneses, né? Ou seja, tem que ter algum retorno. E isso é lógico, por isso é que deveria ter uma vinculação com o setor agrícola e com as fortalezas exportadoras do Brasil e do Mercosul, né?
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar com o professor Juan Agulló, doutor em Sociologia, professor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da UNILA. Muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Espero que isso se repita outras vezes para a gente conversar sobre Mercosul e outros assuntos aqui da América Latina.
Com certeza. Muito obrigado, Melina, e até a próxima.
Um abraço, professor.
Abraço.
Um abraço, professor.
Muito obrigado, tchau.
É aquele negócio, negócio bom tem que ser bom para os dois lados, né? Não adianta ser bom para um e ruim para o outro.
É, Marcelo, é justo, né? E os dois países ou blocos sempre tem que ponderar essa questão. Bom, dito isso, vamos chamar então nossa segunda convidada?
Sim.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca, pela primeira vez, Beatriz Bandeira de Mello, cientista política, doutoranda em Relações Internacionais pela UERJ e pesquisadora no Observatório Político Sul-Americano. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Tudo bem, Beatriz?
Olá, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz, agradeço o convite. Espero que a nossa conversa possa ser muito frutífera aqui para quem está nos ouvindo.
Com certeza será. Beatriz, a gente começa essa conversa falando sobre que negócio bom é um negócio bom para todo mundo, para duas partes. Nesse caso, quais seriam as maiores vantagens para o Bloco Mercosul e o Japão nesse acordo?
Eu acredito, né, dando uma olhada nas últimas reuniões, nos encontros que têm acontecido entre o Japão e a autoridade do Mercosul, que esse encontro pode beneficiar ambos os lados, né? Eu trago aqui alguns dados para mostrar para quem está nos ouvindo. Por exemplo, em 2022, a Ásia foi o destino de 49% das exportações do Mercosul. Entretanto, a China ainda ocupa o primeiro lugar, sendo o Japão o nono destino das exportações. É, isso também vale para as importações, né? No mesmo ano, também em 2022, 44% das importações do Mercosul vieram da Ásia, com o Japão ocupando o sétimo lugar. Então, esse também é um padrão que se repete para os estados parte do Mercosul, sendo o Brasil quem mais se beneficiaria nessas relações. É, e olhando um pouco para o Japão, né, o Japão já se colocou como incentivador das relações entre o país e a América Latina, principalmente, colocando essa região como prioritária dentro da sua política externa, justamente visando diminuir um pouco da influência que a China tem adquirido na América Latina nos últimos anos. Então, eu acredito que essa pode ser uma oportunidade para o Japão consolidar suas importações, né, para o Mercosul, e também para os países do Mercosul diversificarem sua pauta de exportações e conseguirem mais mercados, principalmente na Ásia, né, que apesar de ser o principal destino tanto das exportações quanto das importações, também é um mercado que pode ser explorado ainda mais.
Desse número tão expressivo, dessas 49%, quais são os produtos que o Mercosul exporta para a Ásia?
Na verdade, grande parte das exportações dos países do Mercosul, né, e eu enfatizo bastante o papel do Brasil, ainda tem sido as commodities, né, minério de ferro, enfim, petróleo, produtos ainda manufaturados, eu diria. Então está mais concentrado nesse setor de exportação de commodities. Enquanto, né, o Japão costuma atuar mais na indústria de transformação. Então a gente vê que, principalmente no setor automotivo, né, a presença das indústrias japonesas é muito forte aqui no Brasil. Isso aconteceu recentemente, né, tendo em vista que a Toyota anunciou uma série de investimentos no Brasil, enfim. Então, é onde essa relação é mais consolidada. Então, os países do Mercosul exportando commodities, e aí, olhando um pouco mais para a Argentina e para o Uruguai, a gente vê exportação de carne bovina, né? O Japão recebe esses produtos, né, enquanto exporta aqui para a nossa região esses produtos de maior valor agregado que vão ser posicionados na indústria de transformação.
Você colocou a indústria automobilística. A gente tem visto, né, ultimamente uma grande movimentação nesse setor, porque a China está chegando também com força a toda a América Latina, né? E a gente vê tanto as montadoras europeias quanto as asiáticas, aí no caso as japonesas e as sul-coreanas, né, tentando reagir. É isso?
Isso, perfeito. Inclusive agora, né, no anúncio dessa semana, o governo brasileiro ele anunciou, né, o programa Mover, que é Mobilidade Verde e Inovação, justamente para captar investimentos dessas montadoras. Então a gente tem a chinesa BYD, tem as duas japonesas, né, a Nissan e a Toyota, e a Hyundai, que é coreana. Então a gente vê que são realmente indústrias que, além de fomentar, olhando para o caso brasileiro, né, a reindustrialização, é dentro do que o governo brasileiro tem chamado de neoindustrialização, né, desse projeto de neoindustrialização do Brasil, essas montadoras tendo um papel central, né? Então eu acredito que, talvez olhando para o caso específico da Argentina, né, e para as relações intra-bloco, para o Mercosul, isso possa causar, no longo prazo, algum ruído com a Argentina, que também é um dos principais mercados exportadores de produtos automobilísticos para o Brasil. Então, pode haver, no longo prazo, essa competição, mas, a princípio, o que a gente tem visto é justamente esse incentivo ao investimento dessas montadoras na indústria, principalmente do Brasil.
Agora, a gente tem acompanhado essa novela, né, da União Europeia com o Mercosul, um acordo de 3 décadas, acredito, né? E a gente viu o Japão apertar as mãos do presidente do Mercosul, mas o acordo ainda não está em vigor. Existe o receio de que esse acordo fique emperrado por algum motivo?
Na verdade, o que acontece? Olhando para o caso primeiro do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? Como você colocou, esse é um acordo que vem sendo negociado há muitos anos, entre idas e vindas, né? A depender, por exemplo, do governo que está em vigor, de quais são as intenções dos governos. Inclusive, agora a França é o país que mais apresenta resistências, né, à conclusão desse acordo. Macron está aqui no Brasil, né, concluindo a passagem que ele fez pelo Brasil essa última semana. Inclusive, hoje ele falou que, hoje, só para situar quem está nos ouvindo, né, 28 de março, ele já anunciou, né, que esse acordo não, as garantias não são boas, é um acordo antigo, enfim. Então a gente já olha essa resistência, né? Eu acho que, agora olhando para o caso do Japão, né, se a gente levar em consideração que não faz muito tempo que o Mercosul assinou um acordo de livre comércio com Singapura, a título de comparação, eu acredito que possam ser bons ventos, né? O acordo com a União Europeia ele é mais difícil porque ele exige uma série de garantias muito maiores, né? Quando as tratativas são feitas de forma bilateral, né, não entre macro-regiões, eu acredito que isso possa facilitar muito o processo. Claro que ainda depende da aprovação dos outros países que compõem o Mercosul, mas para o caso do Japão, os ventos têm sido mais favoráveis. Então, a gente vê uma ronda, né, de visitas que a ministra de Relações Exteriores do Japão vem fazendo, né, nos países da América do Sul, especificamente do Mercosul, para falar sobre o acordo, e tem recebido, até o momento, posições favoráveis a esse acordo. Né? Claro que as negociações ainda precisam começar, porque elas não começaram. O que aconteceu foi que o Paraguai agora falou que, a partir do mês que vem, essas reuniões podem começar a acontecer, tendo em vista um encontro que vai ocorrer entre representantes do Mercosul e Japão. Então, ainda é tudo muito inicial, não se tem nada concretizado, são apenas discussões e, claro, né, isso acontece no vácuo que se abriu frente à falta de avanços no acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que foi, mais uma vez, congelado, né, até que se haja pelo menos as eleições do Parlamento Europeu. Então é uma questão de oportunidade, né? Eu acho que os países do Mercosul têm buscado oportunidades e isso pode ser muito favorável no longo prazo. Mas até o momento são apenas negociações, enfim, são posicionamentos, mas eu diria que ambos os lados, né, são favoráveis até o momento a esse acordo.
Qualquer maneira, Beatriz, tendo esse acordo bem encaminhado, não pressiona, por exemplo, a gente sabe que o Macron é contra o fechamento de um acordo entre Mercosul e União Europeia da forma que está, mas a Alemanha pressiona para que esse acordo seja fechado, porque para ela a Alemanha é vantajoso. Você acha que esse acordo do Mercosul com o Japão, de certa forma, dá uma pressão maior na União Europeia?
Eu não vejo por esse lado. Eu obviamente, isso é... acirra as disputas por mercados, obviamente. Mas eu não veria dessa forma, porque, de fato, embora a gente tenha a Alemanha, né, mas não só a Alemanha, como Portugal e Espanha também, muito favoráveis a esse, a concretização desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ainda está muito nas mãos da França. Então, o Brasil, pelo menos, né, olhando para a posição brasileira, para outros países, decidiu segurar, né, as negociações. Enquanto esse acordo com a União Europeia não avança, mas obviamente isso significa, né, no longo prazo, uma disputa de mercados. Então, claro que pode haver ali uma discordância em termos de prazo, né, se vai ser cumprido ou não vai ser cumprido, mas eu acredito que sim, né? E como eu disse, a Ásia continua a ser a região mais importante em termos de destinos de exportações e importações, inclusive mais do que a União Europeia, né? Então, no longo prazo, eu acho que isso pode funcionar sim como um instrumento de pressão desses países dentro da União Europeia que são mais favoráveis à concretização do acordo.
Beatriz, o Japão tem uma população velha, né? Eu li uma notícia recentemente de que se compram mais fraldas geriátricas do que fraldas de bebê. Seria interessante para o Japão estaria de olho na mão de obra aqui do Mercosul?
Certamente. Eu acredito que tanto o investimento japonês aqui no Brasil, quanto esse estilo de cooperação, que tende a ser uma cooperação também no âmbito científico e tecnológico, tende a facilitar esse intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de informações. E, obviamente, isso se reflete na captação de pessoas, na facilitação, né? Enfim, na facilitação do trânsito de pessoas. Inclusive, isso pode ser bom também para a forma como o Brasil enxerga, né? E como ele cuida da comunidade japonesa aqui no Brasil. Então, acredito que sim, pode haver esse intercâmbio, né? Isso pode ser aproveitado, sobretudo no que diz respeito à questão de investimentos e troca de conhecimentos e cooperação. Eu acho que isso pode sim ser muito aproveitado dentro de um possível acordo.
Esse acordo sendo fechado, ele seria fechado com o Mercosul tendo o Paraguai na sua presidência. Mas, na sua opinião, o quanto foi útil as conversações do presidente Lula no ano passado, quando ele foi ao Japão, e o fato dele estar presidindo o G20 esse ano?
Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de Mercosul, a gente não pode deixar de considerar o peso da diplomacia brasileira, né? Inclusive, essa é uma característica do atual governo, né? Prezar muito por essas relações, não só do Brasil com os países do Sul global, mas incentivar, inclusive, um redirecionamento do Mercosul em direção ao Sudeste Asiático. Então, por exemplo, no ano passado, o Lula já tinha falado sobre o interesse em aproximar os países do Mercosul do Sudeste Asiático, que aí eu cito a ASEAN, né? Então, já há, desde o início desse governo, né, do início do governo Lula, uma intenção em fazer isso acontecer, né? Aproximar os países do Mercosul do Sudeste Asiático, olhando um pouco mais para o Japão também, para recuperar mercado, enfim. Mas eu diria que, sem dúvida, a diplomacia brasileira tem exercido um papel central nessa aproximação, né? E aí, ano passado também, o Brasil participou da reunião do G7 financeiro na condição de convidado pelo Japão, então isso também já é um bom indicativo dessa relação. Inclusive, essas reuniões em janeiro, teve também uma reunião do Lula com o primeiro-ministro japonês, que já falou sobre esse possível acordo no Mercosul com o Japão, enfim, e a gente consegue observar justamente que tem ali uma liga, né? Tem uma relação entre o exercício da diplomacia brasileira e essa aproximação. Isso pode ser bastante positivo no longo prazo, né? E aí eu falo de novo do acordo com Singapura, mas também essa possibilidade, né, de diversificar mercados, que faz parte da estratégia brasileira em termos de política externa. E falando do G20 também, né, a gente teve em fevereiro agora a reunião de ministros de Relações Exteriores e o nosso ministro Mauro Vieira também encontrou com a ministra de Relações Exteriores do Japão e eles conversaram também sobre a possibilidade de diversificar parcerias em termos de ampliar a agenda de cooperação bilateral, né? Então, olhando um pouco mais para a área de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, enfim. Então, a gente vê que a pauta, eu não diria que parte da iniciativa brasileira, mas, sem dúvida, a iniciativa brasileira é central e muito importante para isso estar acontecendo agora. E, inclusive, no G20, isso pode vir a se tornar uma pauta.
Agora, você, como especialista, sem os dados técnicos, mas, pessoalmente, você acha esse acordo favorável ao Mercosul?
Eu acredito que sim, porque uma das principais reivindicações, eu diria, é justamente eliminar essas taxas de exportação, né? E considerando que esses acordos de livre comércio tendem a incidir sobre isso, né? Sobre a eliminação dessas barreiras tarifárias, enfim, eu acho que pode ser muito benéfico no sentido de, eu diria, reposicionar de forma estratégica os países do Mercosul, né? E dar mais fôlego para esse bloco, que é muito importante aqui para a nossa região. Eu acredito que tende a ser muito favorável nesse sentido, né? E claro, né? Sempre adotando como perspectiva e aí um posicionamento pessoal, né? Olhar para diminuir as assimetrias também, né? Para não focar muito na questão de exportar commodities e importar produtos de maior valor agregado. Então, olhando para essa diversificação, né? Que os países do Cone Sul têm muito a oferecer em termos de produtos, né? E serviços, enfim. Então, eu acredito que pode ser muito benéfico para reposicionar o Mercosul nas cadeias globais de valor, eu diria.
Agora, se já tem a ASEAN, seria algo complementar, você acredita? Ou não precisaria ter ido atrás do Japão?
Não, eu acredito que sim. Eu acho que, como eu digo, né, eu faço questão de pontuar essa visão estratégica, né? E aí, pegando mais uma vez dados, né? Se a gente olhar para como se reparte as exportações e importações do Mercosul, mas principalmente do Brasil para a Ásia, a gente tende a ver que a China é o primeiro destino, né? Mas logo em seguida vem a ASEAN. Então, assim, eu acredito que em termos de oportunidades, isso é muito significativo no longo prazo. Eu acho que são oportunidades e tira um pouco desse vínculo, eu não diria falta de opção, mas esse vínculo que tem se estabelecido do acordo do Mercosul com a União Europeia, tira um pouco desse peso, né? Então, eu acho que são, sim, oportunidades não só para o Brasil, mas eu diria que principalmente para o Brasil, mas os outros países do Mercosul também podem ganhar muito, porque, por exemplo, o Uruguai perde muito em termos de taxas sobre exportação, sobre impostos sobre exportação para o Japão, porque os critérios para você exportar para o Japão são muito rigorosos. Então, isso tende a facilitar esses processos, né? E, obviamente, trazer investimentos, né? Uma vez que o Japão também é líder em investimentos externos nos países da América Latina. Não líder, mas um, dois, mais importante.
Agora, Beatriz, você acha que, a gente sabe que nesse mundo dos negócios tem gente que apoia, mas tem gente que também gosta de azedar as negociações. Nesse caso, você acha que, por exemplo, a China poderia olhar de forma diferente essa aproximação do Mercosul com o Japão, que é um histórico rival dela?
Eu acho que a gente não pode negar que essas investidas do Japão têm pretensões também de disputar mercado, mas não só mercado, como influência com a China, né? Como eu mencionei no início da nossa conversa, a China tem ganhado muito espaço aqui na América Latina nos últimos anos, no setor de infraestrutura, mais de investimentos, e obviamente isso pode ser visto como uma aproximação cautelosa. Mas olhando um pouco para a forma como a China tem feito investimentos aqui na nossa região, eu acho que isso, num primeiro momento, pode sim despertar uma curiosidade, eu diria, uma certa cautela, mas não embarrerá. Eu acho que por pressões de setores estratégicos, como o agronegócio tem muita participação da China, né, um dos setores que mais exporta para a China hoje, eu acho que isso pode, talvez, criar um certo atrito. Mas isso depende muito de como vão se dar essas negociações, né? Uma vez que o que se tem visto até o momento são indicações positivas, né? Não há nada ainda muito negativo a esse respeito. Então, como é um setor estratégico, não só para o Brasil, né, mas como eu disse, para os demais países do Mercosul, eu acredito que no avanço dessas negociações a gente possa ver como vai se dar o posicionamento de setores que possam se posicionar contra, ou como se vai se dar, inclusive, a relação desse país com a China, né?
Beatriz, o futuro dizem, né, que a Deus pertence, e o humor do Milei também. Pode ser que ele arrume alguma coisa contra o Japão e se oponha dentro do Mercosul a essa aliança?
É sempre uma grande interrogação, né? Uma vez que hoje a Argentina já tem que lidar com algumas questões internas, né? Então eu diria que até o momento a atenção do presidente tem sido quase que exclusiva para questões internas, em termos de aprovação de reformas, enfim. Mas claro que tudo pode mudar, né? Até o momento quem tem conduzido as relações exteriores da Argentina é a chanceler Diana Mondino, né? E inclusive teve no Japão, né? Então, quando eu falei desse giro, né, que tem acontecido nos países do Mercosul com membros, né, do governo japonês, eu incluo aí essa visita da chanceler Diana Mondino ao Japão, em que ela também se declarou favorável, né? Então, quando o Milei começou o governo, ele tinha uma posição meio contrária ao Mercosul, e isso foi se dissolvendo, mas ainda assim, né, foi uma posição que ele tomou. Mas ele é muito favorável ao livre comércio. Então, desde que o Mercosul caminhe no sentido de liberalizar, enfim, ele não vai se opor. Na verdade, ele tem mais problemas com a China, né? Ele disse durante a campanha que não ia fazer negócio com a China, que só ia manter as relações no menor patamar possível, só as relações comerciais, econômicas, enfim, que os exportadores tinham liberdade para escolher com quem fazer parcerias. Mas ele tinha muitos problemas com a China no início, então talvez com o Japão isso não venha a acontecer, né? Mas eu reforço aqui que até o momento a posição da Argentina tem sido de avaliar os acordos, né, e se posicionar dentro do bloco. Ainda não houve nem nada, pelo menos até o momento, né? Claro que tudo pode mudar, principalmente tendo o Milei como presidente. Mas até o momento não houve nenhum indicativo de ruptura ou de posição contrária. Eu acho que a Argentina está muito perto do Uruguai, por exemplo, que pensa em fazer, né? Inclusive o Uruguai tem uma proposta, né, apresentou uma proposta na última cúpula do Mercosul, de fazer um acordo entre Mercosul e China, um acordo de livre comércio entre Mercosul e China. Então, essas coisas estão acontecendo meio que de forma paralela, né? Não sei se para a China é mais interessante manter os acordos a nível bilateral, né, com cada país individualmente, ou se valeria a pena, né, dar continuidade a um acordo de livre comércio com o Mercosul de forma geral. Mas vai de caso a caso. Eu diria que, pelo menos, a Argentina, até o momento, não tem nada contra, digamos assim. Mas que a gente precisa ficar reticente, uma vez que o Milei já tinha dito que o Mercosul, enfim, não seria uma prioridade, que ele tinha também umas pendências em relação ao Mercosul. Mas é aí, né? Tomando como ponto de partida essa visita recente, né, esse giro recente da ministra de Relações Exteriores da Argentina aos países da Ásia, né, alguns países da Ásia, eu diria que, por enquanto, as coisas estão sob controle.
Na sua colocação sobre balança comercial de 2022, ou seja, está recente, 2 anos atrás, China aparece em primeiro, Japão em nono. Falando especificamente do Brasil, no que o Brasil poderia melhorar nas exportações para o Japão e o que ele poderia importar melhor do Japão, na tua opinião?
Eu acredito que, justamente, né, como a questão das commodities ainda tem sido prioritária nessa agenda, eu acredito que o Brasil tem muito a ganhar no sentido de, não só de serviços, mas também de tecnologia, de poder fazer parcerias no sentido de dividir essa tecnologia, né? Não só exportar, mas permitir que as empresas venham se instalar no Brasil, né, dado a acordo de cooperação, e fazer uso do que o Brasil tem a oferecer, né? Em termos de o que o Brasil poderia importar mais do Japão, né? Eu acredito que dentro dessa agenda ambiental, né, tem sido falado muito a respeito disso, né? O Japão, inclusive, investiu no Fundo Amazônia, então essa é uma área que também tem muito potencial para o Brasil operar, né, nessas relações, exportar conhecimento, não só produtos brutos, né, como petróleo, mas produtos com maior valor agregado, inclusive dando maior prioridade à questão da tecnologia, né, incorporar a tecnologia a esses serviços e fazer com que eles cheguem até o Japão. E, por outro lado, né, o Japão também participar nesse sentido de cooperação mais voltada para a ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que são áreas também muito promissoras, né, e não só atuar exportando peças, né, não só atuar como exportador de peças para a indústria brasileira.
Existe essa, não sei se é troca, esse intercâmbio cultural, eu sei que São Paulo tem bastante, né? Mas é entre japoneses e brasileiros?
Eu acredito que, e aí olhando mais para a indústria de ponta, né? Como a gente falou das montadoras, mas a gente também tem muita parceria Brasil-Japão em termos de investimentos, né? O Japão é um, como eu citei, né, um dos países que mais investe diretamente aqui no Brasil, então a gente vê isso mais nas indústrias de ponta, né? Tecnologia, semicondutores, enfim, chips, essa questão mais voltada para microprocessadores, enfim, eu acho que é uma área que tem muito a ganhar. Inclusive, e aqui, olhando mais para o setor cultural, que tem sido um dos setores que tem mais crescido em termos de cooperação, né? E a gente vê na Ásia, né? A Coreia do Sul, por exemplo, tomando a frente desse setor, diria, de diplomacia cultural, e aí a China já também se aproveitando de alguma forma, mas o Japão tem essa comunidade muito grande, principalmente em São Paulo, e o Brasil é um dos países que maior, que mais tem, cuja comunidade japonesa é maior, um dos países que mais tem japoneses no mundo. Então, eu acho que também é algo a se ganhar em termos de complementariedade, de explorar um pouco mais essa vertente cultural, que isso tende a facilitar, inclusive, as relações bilaterais entre os países. Então, eu vejo que também é uma área muito promissora, olhando para outros países, né, da Ásia, vendo que isso tem, inclusive, gerado frutos em termos de ganhos de, não só de comércio, mas também de turismo, de investimento, de parcerias. Isso facilita muito o intercâmbio, não só comercial, né, mas em termos de culturas e valores. Eu acho que isso também é importante, porque, inclusive, nessas últimas reuniões, né, tanto no G20 quanto no G7, isso também aparece, né, que é a convergência de valores. Então, em defesa da democracia, em defesa da paz, da segurança internacional. Então, é um país que também tende a se posicionar ao lado, e aqui olhando especificamente para o Brasil, né, tende a se posicionar também como um aliado em termos de valores e cultura.
Beatriz, esse acordo com o Japão, caso saia, ele é tão promissor quanto um acordo com a ASEAN, por exemplo?
Eu acredito que sim. Eu tendo a ver de modo positivo, né? Porque, como a gente estava conversando, né, individualmente, os países do Mercosul já têm muito a ganhar nessas relações. A Argentina, por exemplo, mantém relações comerciais estáveis com o Vietnã há bastante tempo. Então, a gente vê que esse olhar, né, mais, digamos, estratégico para o Sudeste Asiático e para a Ásia como um todo, tende a agregar muito valor às exportações, não só do Brasil, né, mas do Mercosul como um todo. E, inclusive, facilitar esses trâmites, né? Que eu acho que, para mim, pelo menos, esse é o grande ganho em termos de estabelecer uma coisa de livre comércio, né? É facilitar o trâmite burocrático, eliminar barreiras e fazer com que os acordos, enfim, as tratativas ocorram de maneira mais célere, né, mais rápida. Então, eu vejo que ambos são estratégicos, né? Cada um dentro da sua respectiva área, mas tanto a ASEAN quanto o Japão, e aí sem mencionar a China, né, que tem sido o parceiro mais prioritário, mas inclusive para diminuir um pouco esse peso da China, eu diria, né? Olhando de uma forma mais pragmática para essas movimentações dos países do Mercosul, acho que tende também a diminuir um pouco, né, esse peso da China e diversificar parcerias. Eu veria para esse lado.
Mas os produtos não pareceriam quase os mesmos ou não?
Mas eu acredito que, dada a capacidade de produção do Brasil a atender esses mercados, eu acho que isso, em termos de produção, não seria tão problemático. E aí, ao meu ver, né? Eu sempre costumo dizer que capacidade produtiva o Brasil tem. Haverá, obviamente, uma concorrência, né, entre os países da região, mas eu acho que foi como eu disse, né? Na medida que se estabelecem mais, eu não diria facilidades, mas eu diria que diminui-se, né, algumas exigências, e isso facilita a exportação e diminui a dependência desses países em relação a mercados mais tradicionais, eu diria.
A aproximação com o Japão, ela é mérito desse presidente do presidente do Paraguai, né, que está na presidência do Mercosul, ou isso ia acontecer independentemente de quem tivesse?
Eu vejo que isso já vem acontecendo há algum tempo, entre altos e baixos, né, entre governos que já passaram e atualmente, mas que isso vem se intensificando nos últimos meses. Então, obviamente, tem o interesse do Paraguai, né, como houve o interesse do Brasil em firmar o acordo com Singapura até o final da presidência brasileira do Mercosul. Então, eu acredito que são posições coordenadas. Os países, obviamente, agem no sentido de fechar algum acordo, fechar alguma parceria. O Brasil tinha intenção de fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia até o final da presidência brasileira, o que não aconteceu, mas essas negociações já vinham ocorrendo. Obviamente, né, a intenção do Paraguai de fazer algo semelhante agora. E, enfim, eu diria que são mais resultados de posições, digamos, coordenadas e de coisas que vêm acontecendo. Tanto por influência do governo japonês de aumentar a sua presença na América do Sul, né, de modo particular, e na América Latina de modo geral, como também, como eu disse anteriormente, dessa influência brasileira, né, de trazer, posicionar o Mercosul de maneira melhor no mercado internacional, assim, no comércio internacional. Então, eu diria que sim, né, a iniciativa foi do governo paraguaio, o que é louvável, né, mas que é um resultado de posições coordenadas até o momento, visto que os países ainda não se posicionaram, nenhum deles falou nada muito grave e contrário sobre essas conversas, né? Inclusive, é a possibilidade que isso se estenda, né? E quem sabe ano que vem, quando o Brasil e o Japão fizerem aniversário, né, das relações diplomáticas, isso já tenha uma posição mais sólida no sentido de firmar ou não esse acordo. Mas, enfim, eu diria que são interesses comuns entre os países do Mercosul até o momento.
A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Beatriz Bandeira de Melo, que é cientista política, doutoranda em Relações Internacionais pela UERJ e pesquisadora no Observatório Político Sul-Americano. As portas do Mundioca estão abertas para você, Beatriz. Volte mais vezes para a gente discutir outros assuntos, não só Mercosul, não só Japão, mas outros assuntos. A gente tem certeza que a gente ainda vai bater outros papos aqui.
Perfeito, muito obrigada, pessoal, agradeço o convite.
Um abraço, obrigada, tchau, tchau.
Obrigada.
Então agora acho que chegou aquela hora da gente dar uma relaxada, a gente ficou muito tenso com essa questão econômica, o potencial de crescimento, vamos pro mundo bizarro?
Vamos lá.
Mundo bizarro.
Marcelo, você deve ter visto que essas moças da inteligência artificial, algumas até elas apresentam o telejornal, elas são lindíssimas.
São,
né?
Até agora a gente viu um padrão de beleza,
claro, né?
Elevado.
Se você pode criar alguma coisa, por que que vai criar mulher feia, né? O primeiro concurso de beleza do mundo para criações por inteligência artificial, a IA, foi anunciado. O evento faz parte de um novo programa de premiação global para a economia criadora de IA, denominado FanView World All, não deve ser FanView World A, se é a inteligência
AI.
Não. AI, né, não é Artificial Intelligence, é? Será?
É.
FanView World Artificial Intelligence Creator Awards. Olha só, a ideia partiu de FanView, plataforma de criação de conteúdo, depois de um enorme crescimento no número de criadores gerados por inteligência artificial, ingressando nela desde o fim de 2023. Superestrelas totalmente digitais como Emily Pellegrin e Aitana Lopes, você conhece elas, Marcelo?
Nunca ouvi falar.
Estão acumulando milhões de seguidores, assinando acordos de marcas e arrecadando fortunas de suas crescentes bases de fãs. Na verdade, espera-se que o valor da economia criadora de inteligência artificial ultrapasse a marca de $1 bilhão este ano.
$1 bilhão, né?
$1 bilhão, é, porque faz diferença ser a moeda, né? O Miss IA, que é inteligência artificial, é a primeira parcela de um emocionante programa de prêmios na economia de criadores que trabalham com inteligência artificial.
Dinheiro chama dinheiro, né?
Com certeza, cruzando a pompa tradicional com a tecnologia, o Miss Artificial Intelligence está sendo considerado um salto monumental em frente com o seu lançamento quase 200 anos após o primeiro concurso de beleza da vida real do mundo ter ocorrido na década de 1880. Eu sempre gostei de ver esses concursos de beleza, Marcelo.
Antigamente tinha esse charme, né? A gente falava que a brasileira perdeu por 2 polegadas, né? Só que eu ainda continuo preferindo o concurso de gente, né? Gente de carne e osso, sim, gente viva, mas, assim, gente real.
Ali é para você observar o comportamento das pessoas, observar também no tempo de hoje como mudou o padrão de beleza, né? O que era bonito antigamente, hoje em dia é até, assim, a gente consegue ver outras etnias, tudo diferente. Bom, para participar, os participantes devem ser da geração original de inteligência artificial e enviar apenas imagens. Suas criações serão julgadas com base em alguns dos aspectos clássicos de beleza, como nos concursos tradicionais de Miss, combinados com o reconhecimento da habilidade e implementação de ferramentas de inteligência artificial usadas para criar suas obras-primas digitais e sua influência nas redes sociais.
Como eu falei, das 2 polegadas, a Marta Rocha deixou de ganhar o mundo, né? Mas esses caras, quem sabe um brasileiro cria uma nova Marta Rocha artificialmente e tira essas 2 polegadas que ela perdeu lá atrás e a gente vira campeão de alguma coisa novamente.
Hein? O Brasil já é um expoente internacional. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, tem recado ou não?
Claro que sim, Marcelo, você sabe, @mundioca.podcast no Instagram, curta, comente, compartilhe, não esqueça de mandar o seu recadinho, o seu coração, compartilhe o Mundioca com quem você gosta e com quem você não gosta também. Beijos.
Tchau, tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.